Olá, bom dia, boa sexta-feira. Como é que correu a vossa semana? Aproveitaram este calor? Conseguiram organizar a vossa semana? Eu estou cá para mais um episódio do podcast Ama Organização, um episódio todas as sextas-feiras, sem esquecer que há conteúdo novo no amaorganização.pt todas as segundas também. Então, eu falei num episódio passado. Abordei assim, de forma muito ligeira, o facto de ter estado um ano sem fazer compras. Não comprei roupa, calçado nem acessórios. E então eu hoje decidi fazer um episódio só sobre essa experiência. Perguntei no meu Instagram se vocês tinham dúvidas, alguma questão que quisessem colocar e também vou falar sobre isso. Então, eu tenho dedicado com alma e coração aos meus projetos e espero sinceramente que gostem. E eu sei que ainda não é possível ouvir o podcast no iTunes, mas eu vou tentar tratar disso no mais breve possível. Mas podem ouvir no Spotify, no Castbox e diretamente no meu blog. Estão lá todos os episódios. Então, vamos ao tema desta semana. O podcast de hoje é sobre a minha experiência de estar um ano sem comprar roupa e acessórios. E foi a primeira experiência relacionada com o meu dinheiro e que revolucionou a minha vida. Foi o primeiro passo de todos, 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 todos. A partir daí, foi sempre a melhorar. Aconteceu em 2014, quando eu engravidei do meu primeiro filho, o Gustavo, com o que a maternidade faz por uma pessoa, não é verdade? Muda muito as mentalidades. Pelo menos aconteceu comigo. Eu quero partilhar convosco como era antes, o que me motivou, como correu e o que mudou depois da experiência. E no final, vamos às vossas perguntas, e eu vou dar as minhas respostas, claro. E vai ser então a estrutura do podcast, vai ser esta. A ideia é inspirar-vos e, quem sabe, fazer com que reflitam, sobre a forma como consomem, mas sempre sem julgamentos, ok? Não estou aqui para julgar ninguém, nem para dizer o que devem ou não devem fazer. Cada um sabe de si. Esta é apenas a minha experiência que eu quero partilhar convosco, que eu achei muito interessante falar sobre isto. Primeiro, quero falar como é que eu era antes de ser mãe. Eu era uma gastadora compulsiva. Eu tinha um dia por mês para fazer compras. Eu tirava um dia do meu mês para fazer compras. Eu vinha para casa cheia de sacos, com uma sensação de alegria imensa, cheia de coisas novas para usar, cheio de etiquetas para retirar, uau! Mas a sensação de bem-estar esfumava-se rapidamente e eu ficava muito frustrada porque o dinheiro não sobrava no final do mês. Que frustração! O dia de receber o ordenado era uma alegria imensa e eu combinava logo com uma amiga minha uma ida ao centro comercial. Nós tirávamos um dia só para isso, só para gastar dinheiro e para comprar o que eu não precisava. Porque simplesmente eu nem sequer sabia o que é que eu tinha ou não tinha nos armários. Eu só sabia que tinha os armários a rebentar pelas costuras, mas a sensação de não ter nada para vestir era constante. Uma loucura. Então, eu quando era adolescente, a minha mãe não podia comprar tudo aquilo que eu queria. As roupas que eu queria, os sapatos que os meus amigos tinham, nada de marcas. Então, quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, o meu primeiro emprego foi num café da Delta, passo a publicidade, no Campera. E eu comecei lá a trabalhar para poder ganhar o meu dinheiro. E o meu primeiro ordenado eu ganhei, lembro-me, 500 euros. E eu gastei tudo, mas tudo no Campera. Tudo, em roupa, tudo. Porque eu vivi ali uma fase da adolescência em que estava privada de comprar seja o que for, eu não tinha forma de ter tudo o que eu quisesse. Então, assim que eu recebo o meu primeiro ordenado, eu vou aproveitar porque eu mereço, não é? Foi o meu pensamento. E ainda tenho uma peça de roupa que eu guardei desse primeiro ordenado. É verdade, um casaco da Levis. Bem, mas não vamos estar aqui a falar sobre isso. Eu simplesmente quero que vocês percebam mais ou menos a minha caminhada. Eu comprava imenso. Quando eu comecei a trabalhar, eu só gastava dinheiro em roupa, calçado, malas, acessórios, brincos, pulseiras, tudo, tudo. A minha mãe dizia que eu qualquer dia tinha que ter uma casa só para as minhas coisas. Eu tinha muita, muita coisa. E eu mudei de casa várias vezes e cada vez tínhamos que transportar aquilo tudo, era a loucura. Bem, mas quando eu passei a ser mãe, eu tinha que ser, foi há 5 anos, foi que ainda tinha 29 anos. Quando eu passei a ser mãe, eu precisei de mudar, não é? Obrigatoriamente. E a minha perspectiva mudou em diversos aspectos e a responsabilidade também aumentou. E não era só eu. Eu tinha contas para pagar, eu tinha o meu filho para cuidar, tinha que comprar várias coisas e Não podia só pensar em mim. Na verdade, não é? Então, como é que surgiu esta ideia? Eu lembro-me de ler algo sobre o minimalismo e aquilo despertou o meu interesse sobre o assunto, e também eu descobri o blog da Joana, que é bastante conhecida, uma moça brasileira, chamado Um Ano Sem Zara. E eu comecei a questionar a hipótese de fazer algo semelhante. Eu precisava de mudar, eu precisava realmente deixar de gastar tanto dinheiro. Como é que correu a experiência? Então, a experiência, eu decidi começar a fazê-lo no início do ano e eu tive que preparar tudo antes. Mas eu já falo sobre isso. Eu quero dizer-vos que fiz aquilo durante um ano inteiro. Foi super fácil, foi muito mais fácil do que estava à espera. Eu, antes de começar, claro que preparei tudo com muita atenção. Eu retirei toda a minha roupa, coloquei todos os acessórios, tudo em cima da cama, retirei tudo do armário e selecionei as peças. E eu vi o que é que eu podia levar para a costureira, o que é que eu ia usar, as peças que eu ia precisar, se eu ia precisar de peças novas ou não. Fiz alguns conjuntos, consegui descobrir peças com etiqueta e tudo, imaginem, sapatos novos dentro de caixas, o horror. Estava mesmo a precisar de fazer uma limpeza deste género. E foi uma experiência super, super positiva. Eu não tenho nada a apontar de negativo e já vão perceber porquê. Então, depois dessa experiência, por exemplo, eu ia a centros comerciais, eu não entrava na Zara, eu não entrava nas minhas lojas preferidas. Eu não visitava os sites das lojas. Eu não tinha, eu apagava todos os e-mails de promoções sobre a Zara, com a Bershka, tudo, tudo, tudo de marcas. Todas as minhas marcas preferidas eu apagava logo antes de ver. Ao início foi super fácil de resistir. Uma pessoa vai com a pica toda, não é? Mas ao longo do tempo começa a ficar um bocadinho mais apertado. Aquela saudade, aquela ânsia de gastar dinheiro com algo. Mas ok. Acabou por passar. Foi um ano muito positivo, e que fizeram muitas mudanças, mesmo mesmo na minha vida. O que é que mudou? O que é que mudou? Eu vou então falar-vos das vantagens, desta experiência. E foram muitas as vantagens. E eu espero que vos seja, inspirador esta partilha. Primeiro, acabou o meu lado consumista depois desta experiência. Eu percebi que não precisava de gastar dinheiro constantemente. Eu percebi que tinha demasiadas coisas. Eu deixei de sentir aquela ansiedade de ir comprar para sentir-me feliz ou sentir-me realizada de alguma forma. Não sinto mais aquela necessidade de comprar, não me sinto nada, aquela ânsia de receber o dinheiro para poder marcar um dia para ir ao centro comercial. Aliás, eu já nem sinto vontade de ir aos centros comerciais como antes, ou praticamente, a entrar em lojas. Eu raramente entro numa Zara e isso é um sossego para a minha carteira. Depois, deixei de sentir necessidade de preencher um vazio. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Eu sentia aquela conexão entre compras e felicidade, e isso acabou. Há uma altura do mês em que eu senti essa necessidade, isso acabou, deixou de fazer falta, porque eu enchia os armários com peças que mais tarde não me faziam assim tanta falta, ou comprava sapatos que só usava uma ou duas vezes. E aquilo que eu sentia depois de gastar dinheiro era bem pior do que o tal necessidade de preencher o vazio, não é? Acabei por compensar com outras coisas, como jantares em casa, passeios com amigos, idas ao cinema. Portanto, isso sim é muito mais gratificante e uma forma de compensar esse vazio com outras coisas. Coisas reais, realmente, acrescentam na vida de alguém. Depois, acabaram as brigas com o multibanco. Eu, que sempre tive dificuldades em gerir o meu dinheiro, a minha relação com o multibanco, que é uma coisa que tenho vindo a melhorar bastante aliás, eu acho que agora já tenho uma relação saudável com o cartão multibanco. Era horrível para mim ir levantar dinheiro e ver os movimentos bancários. A sério, ficava com uma aflição imensa. Estava sempre a contar dinheiro, a fazer cálculos de cabeça, uma preocupação constante. Com a diminuição dos meus gastos, as brigas comigo mesma acabaram, o que é extremamente aliviante. O multibanco deixou de ter tanto foco na minha vida e isso tirou um grande peso dos meus ombros. Ui. Também encontrei novas formas de ganhar dinheiro, mais dinheiro. acho que uma pessoa começa a ficar viciada na poupança, é impressionante. Enquanto eu estava preocupada em gastar, eu não percebi que podia ganhar. Então, depois de parar de gastos, foquei-me em ganhar dinheiro. E acabei por receber dinheiro com part-times. Eu fazia limpezas, eu cozinhava, eu abri na altura uma loja online e consegui ganhar dinheiro extra. E é tipo uma espécie de bola de neve, não é? Emprego gera mais dinheiro, o dinheiro mais poupança, muito mais felicidade e mais estabilidade. Ótimo, não é? Ótimo. Depois, eu afinal não tenho muita roupa para vestir. Porque nesse ano muitas peças não foram usadas. A sério, impressionante. Afinal, eu não tinha. Eu tinha assim demasiada roupa mesmo. Nunca mais tive aquela sensação de não tenho nada para vestir. Comecei a dar muito mais valor e uso à minha roupa. Ganhei um afeto maior com as minhas coisas. Já não as considero tão descartáveis como antes. A sério. Não. É impressionante a relação que se ganha com objetos e se dá cada vez mais valor depois de uma experiência destas. Depois eu percebi, não é? O meu verdadeiro calcanhar de Aquiles. O problema seria-se a roupa e os sapatos? A verdade é que o dinheiro que eu não gastava no calçado e na roupa ia, na sua maioria, para os livros. E eu percebi que, ok, eu não gasto em roupa e sapatos, mas afinal também gasto demasiado dinheiro em livros. Mas investir em conhecimento é completamente diferente de investir em roupa atrás de roupa. Durante o ano passado, não, aliás, depois desse ano, desta experiência, eu comecei a mudar outras coisas, não é? Nós entramos numa experiência, crescemos e reparamos que afinal há outro problema, há outra coisa que nós podemos focar também a atenção. Portanto, foi espetacular, uma experiência excelente, eu aprendi muito, super recomendo, não tenham medo de fazer, e acho que é o primeiro passo, até pode ser o primeiro passo para uma grande mudança na vossa vida. Pois é, e agora vamos às vossas perguntas, que desde já agradeço que tenham feito. Então, fizeste um armário cápsula? Não, eu não fiz nenhum armário cápsula. Eu fiz mais tarde, depois de ter voltado a engravidar da Francisca. Também correu super bem, gostei muito da experiência. No entanto, eu não sinto necessidade agora de fazer um armário cápsula, porque eu já tenho um armário muito mais reduzido. Fui fazendo limpezas atrás de limpezas. Isso foi uma das grandes mudanças também, depois da experiência de um ano sem comprar. Acabei por fazer demasiadas. Faço 3 em 3 meses, talvez, ou menos. Uma limpeza no meu armário e retiro sempre peças, impressionante. As peças que eu não uso. Depois, como preparaste um armário para o inverno e verão? Fizeste compras antes desse ano? Então, eu simplesmente usei as peças que já tinha das coleções passadas. Eu tinha tanta roupa que eu não senti necessidade de ir, por exemplo, saiu uma coleção nova, eu não senti necessidade de ir buscar peças novas, tendência, nada, porque eu tinha demasiadas e tentei conjugar sempre de formas muito diferentes. Olha, isso foi um grande teste à minha criatividade, ter que usar as mesmas peças de formas diferentes e isso era o que me motivava mais. Eu pensar assim: o que é que eu vou fazer agora com este par de calças? Vou usar com esta camisa, com esta t-shirt, agora vou colocar um vestido com um cinto, ah, agora vou colocar um lenço, agora. E isso era mesmo super motivante para mim, agarrar numa guarda-roupa e transformá-lo, andar sempre a transformar diariamente. Eu fazia logo os conjuntos antes de dormir e estava sempre ansiosa para no dia seguinte vestir e usar aquela peça. A sério, ganhei mesmo amor às minhas peçazinhas de roupa. Então eu não fiz compras antes desse ano, simplesmente percebi aquilo que precisava, imaginem. Estava a ficar muito frio e eu necessitava de um casaco muito, muito quente. Eu pedi no meu aniversário, aproveitei, porque eu faço em janeiro, aproveitei ali nos saldos para pedir umas calças e um casaco. Foi a única coisa. Perguntam também: usaste a maioria da roupa que tinhas ou mesmo assim houve peças encostadas para canto? Como já tinha dito, sim, eu não usei tudo, é impressionante isso. Eu tinha tanta roupa que não necessitei de usar. Percebi que adoro repetir roupas, adoro usar as minhas roupas até gastar, sobretudo o calçado, eu dei muito uso. Mas eu percebi também que, apesar de ter dezenas, eu usava sempre a mesma meia dúzia. É impressionante. Uma pessoa ganha aquela afeição por determinadas roupas, sabe e sente-se bem com elas e não tem necessidade de vestir tudo. E acabei por perceber o que é que eu não precisava, e no final do ano doei mais roupa, fiz mais limpezas. Pronto. E se tiveres eventos, mais uma pergunta, a última pergunta. E se tiveres eventos que exijam determinado outfit, tipo casamentos, não é? Então, eu tive alguns eventos e mesmo assim eu não senti essa falta. Eu optei nos acessórios e confesso que nem vestidos para esse género de eventos me faltou. Eu tinha vestidos bonitos. Eu tenho já um. Eu acho que uma das maiores dicas é ter um guarda-roupa diversificado, já preparado também para esse tipo de situações. Um vestido clássico, um vestido vistoso, peças-chave, né? Aquelas peças-chave que fazem falta em quase todo o guarda-roupa. E é assim, se precisasse mesmo, mesmo, mesmo de alguma peça, eu podia sempre pedir alguém, uma amiga, por exemplo. Acho que também é uma super dica. Há sempre aquela amiga que tem um vestido que usou num casamento, que tem um corpo semelhante ao nosso, ou então apostar nos acessórios que transforma logo qualquer peça. Eu fiquei com peças muito usadas, algumas muito gastas, precisei depois de substituir, mas eu não, no final de estar um ano sem fazer compras, eu não senti aquela vontade de ir a correr para o centro comercial comprar muitas peças, nem andar a encher outra vez uma guarda-roupa, nem pensar. Pelo contrário, transformou-me mesmo e eu aliviei o meu guarda-roupa, tirei peças e tudo. Portanto, percebem, acabei por perceber o meu estilo, o tipo de peças que eu gosto, as cores que eu gosto. Deu para me conhecer melhor, a mim, ao meu corpo, à minha criatividade, que desenvolveu também bastante na roupa. E acho que é uma super experiência. Portanto, se um dia quiserem, apostem nessa experiência. Acho que vai transformar muito a vossa relação com o dinheiro, com o consumismo, com as idas aos centros comerciais. E existem tantas outras formas de comprar roupa sem gastar muito dinheiro. Eu agora gosto muito de lojas em segunda mão, sobretudo online. Existem algumas no Instagram que eu sigo. Também já não tenho aquela necessidade de comprar roupa. Eu detesto gastar dinheiro em roupa agora, aliás, e calçado. É muito, muito raro. Aproveito sempre as promoções ou então tenho que me apaixonar verdadeiramente por alguma coisa. Só assim. E é isto, espero que tenham gostado. Obrigada por terem ouvido até ao final. Deem-me o vosso feedback, é sempre importante, porque estar a gravar e não ouvir o feedback é um bocadinho desmotivante, digamos. Eu sei que existem algumas pessoas que têm ouvido, têm enviado mensagens e eu agradeço todo o coração, porque eu tiro sempre um tempinho da minha sexta-feira para gravar e é algo que me dá mesmo muito prazer. Nunca pensei que gravar um podcast fosse tão fixe, tão porreiro, tão bom. E agradeço a toda a gente que disponibiliza um bocadinho do seu tempo para me ouvir. E se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma ideia, se quiserem ouvir alguma coisa, digam-me. Eu ainda não sei o que é que vou abordar no próximo podcast, mas ideias há de surgir, com certeza. Passem então pelas minhas redes sociais, não se esqueçam que segunda-feira existe mais um vídeo no canal Cláudia Oliveira. Um beijinho e até ao próximo episódio do podcast Amo Organização.